Olá! Sejam bem-vindos à Hora dos Heróis. E hoje vamos falar... do Joker! O Coringa!
O Coringa.
O Palhaço Príncipe do Crime.
Ele tem todos esses títulos.
Todas as alcunhas.
Ok.
E como já passou mais de uma semana, toda a gente já viu o filme. Portanto, podemos falar sobre ele.
Bem, pessoas que não viram o filme vão só acenar durante o tempo todo e não gritar quando começares a entrar na parte de spoilers.
Vamos falar com spoilers, sem spoilers e é isso.
Pronto, sim, se me virem agir de forma surpreendida é porque eu acabei de descobrir algo que eu preferia ter descoberto na sala de cinema.
É verdade.
Se estão a ouvir isto no podcast, está tudo bem.
Está tudo ok. Ok, portanto, vamos a isso?
Sim.
Vamos a isso. Vamos já continuar?
Ok.
Sim.
Joker.
Ok, Joker. Então, um filme muito polémico. Muita gente a falar sobre ele. Quase toda a gente que eu vi parece ter adorado o filme. O João Harrington ainda não está cá connosco, mas irei transmitir o que é que ele achou sobre o filme.
Okay.
Ele gostou.
Pronto,
foi isso.
Ok, pronto. Por isso é que ele não está cá. Era só uma palavra.
Ele não tinha muito a dizer. Pronto. Eu, genericamente, se me perguntarem, então o filme vale a pena ver ou não? Eu, considerando que eu acho que a maior parte das pessoas que foi ver gostou, eu estou inclinado para dizer, ok, se estás muito curioso por esta história, se é um tipo gostas do Joaquin Phoenix como ator, tipo, acho que sim. Acho que é um filme
se as pessoas não gostarem dele como ator, mas só gostarem dele como pessoa.
Também vale a pena, acho que sim. Pronto. Eu vou não vou ser muito polémico, mas...
Não devias, pelas views,
pelo clickbait. Mas eu não adorei o filme quando o vi.
Okay.
E eu confesso que, à medida que o tempo vai passando, há coisas que eu gosto mais. Porque é interessante, porque, tecnicamente, houve muitas coisas que eu gostei. Tipo, eu gosto muito da performance. Eu acho que ele é um... Acho que é uma interpretação interessante da personagem. Não diria que é o melhor Joker, apenas porque, para mim, aquilo não é o Joker, certo?
Okay.
É uma interpretação do Joker, certo? Portanto, o Joker pode ser o que qualquer pessoa que o queira interpretar queira. Mas para mim, tipo, não é o melhor Joker por causa disso, certo? Porque é tipo uma interpretação... que serve um outro propósito.
Mas tendo já sido feito em tantas iterações do Batman, do Joker, noutros caminhos...
Certo. Pronto, tens sempre aquela questão que é... os vilões são interessantes em si, sem o herói para contrastar?
Depende do vilão, eu acho. Ou seja, eu acho que o Joker sempre teve algumas histórias... Ele tinha características, ele tinha backstory, ele tinha que explicar-te... o suficiente para justificar toda uma banda desenhada em que o Batman ainda não tinha interagido, não tinha chegado a...
Mas, por exemplo, essa questão é que o...
por acaso, tem aqui uma história...
Sim, o Killing Joke tenta... Eu acho que este... que o filme até vai buscar um bocadinho ao Killing Joke. Há alguns paralelos, pelo menos. Mas, ao mesmo tempo, não acho que seja muito comparável com o Killing Joke. É como é que nós chegamos ao Joker que nós conhecemos, de certa maneira. É tipo uma explicação possível, certo? Não necessariamente canónica, foi cada vez mais interpretado como sendo canónica, mas não necessariamente canónica, para o Joker que nós temos. E eu acho que este Joker é uma coisa muito diferente. E eu ia mais longe, e eu, na altura, quando foi o Prometheus, eu senti, isto é um filme de sci-fi muito giro, quem me dera que isto não tivesse nada a ver com o universo de Aliens. Porque eu acho que as partes que tentam encaixar aquela história dentro do canon geral do Alien estragam um bocado o filme, ou são uma espécie de distração, certo?
Okay.
Porque eu sou muito... já tivemos muitas sequelas, prequelas, etc, mas em relação às prequelas especificamente, e falámos nisto durante o Solo, sobre o Solo, há coisas que eu não quero realmente saber de onde é que vem, certo? Não tenho realmente muito interesse.
Mas as pessoas que são completionistas, acho que não se importam.
Sim.
Ou achas que é desvendar demais e tirar a magia daquilo que
acho que tirar a magia no sentido, por exemplo, o Alien, tu não precisas de saber de onde é que vem o Alien certo? Para, aliás, parte do terror do Alien é ser uma coisa que tu não consegues compreender. E o Prometheus explica.
Mas acho que eles estão a partir do princípio, talvez, que as pessoas experienciaram as coisas da forma cronológica em que saiu no cinema. Não a cronologia dos filmes.
Sim, sim, mas pronto.
E assim, já fizeste a viagem desejada. Não é? Yeah. Tiveste o ideal. E agora, pronto, é para as pessoas que querem saber ainda mais. Pronto.
Certo.
Eu posso dizer que do lado, pronto, até onde eu vi que foi o trailer.
Exato.
Eu sempre dizer, achei que era uma caracterização diferente.
Uhum.
Bastante diferente, aliás.
O que é giro, tal, palhaço.
Exatamente. E a reação que eu tive foi só, não me obriguem a empatizar com, não me obriguem a ter sentimentos, porque ficavas com imensa pena, não?
Pois.
Por tudo o que acontece, a escolha de música também foi muito bem feita.
Eu acho que houve, então, antes de entrarmos nos spoilers, eu acho que houve, eu quero falar um bocadinho sobre a discussão que houve à volta, e a questão, eu vou já prefaciar isto, que é, se quiserem ver o filme, vão ver o filme, não vejam o que eu vou dizer agora, porque para mim estragou um bocado a experiência de ver o filme. Por isso é que eu até gostava de ver o filme outra vez, agora que já limpei um bocado esta nuvem negra que estava a cagar para dentro do cinema. Porque eu entrei e apanhei tipo uma entrevista do Todd Phillips, certo? Em que ele diz, já não se pode fazer comédia hoje em dia, é tudo woke e por causa da cultura PC e não sei o quê. E eu fico... temos mais comédia que nunca, toda a gente pode fazer, tipo, isto é...
Agora, mais pessoas têm voz para fazer comédia.
Mais pessoas têm voz para fazer comédia, todas as outras pessoas que faziam antes continuam a fazer, é tipo, quais é que são as exceções? Quem é? O Bill Cosby, tipo, não é? Pá, tipo, podes dizer o Louis C.K., mas é tipo, para já, a comédia dele está tudo lá, e ele continua.
Ele continua a disputar salas?
Sim, a questão é, tu podes fazer o que tu quiseres, existem
consequências?
Críticas,
sim,
consequências. As consequências não são pela comédia.
Sim.
Há que lembrar isto.
Exatamente.
E as consequências, não é? Não são pela comédia. É por outras coisas que essas pessoas fizeram.
Sim.
Pronto. Portanto, isto é estúpido, certo? Isto é tipo, vem de um gajo que é, ok, eu fizeste o Hangover, e o Hangover 2, o Hangover 3, e não sei mais, como realizador.
Sim.
E é tipo, pá, não estavas propriamente... Tipo, o problema dos filmes não era serem demasiado transgressivos, não é? Tipo, não é? Essa não era a questão.
Sim.
Tipo, ninguém... Aliás, eu não lembro de uma única pessoa que tenha ficado ofendida com os filmes do Hangover na altura.
Eu só vi... Não, vi os dois primeiros.
Pois.
Não vi o terceiro. Mas... Não é? Girafas ficaram ofendidas, pelo que eu sei.
O Mike Tyson... Não sei, tipo,
não
quem
sei.
É que...
O Mike Tyson participa.
Sim, tá? Exato. Sim, sim, sim. Não, exato. Mas quem é que... Pronto, se calhar nos recônditos da internet, mas acho que isso não é muito relevante.
Uhum.
Portanto, eu vi aquela opinião. Mas depois, parte de mim pensou, tipo, tal como existe para a Marvel... Disney, especialmente Disney agora, esta espécie de pá, parece que faz parte do marketing, que é, existe uma guerra cultural, não é? E pronto, e parece que tens de tomar um lado, certo? Um filme já não pode ser um filme, já não podes só ir
tem
ver
um
filme,
statement.
Tem que ser um statement, tem que fazer parte, o filme tem que estar correto, certo? Que é uma coisa estúpida, um filme pode ser difícil, não é? Tipo, a arte pode ser difícil, a arte pode ter coisas com que nos confrontamos. Por exemplo, houve na altura muitas críticas ao Wolf of Wall Street, que é tipo, está a dizer que é bom ser mau. E eu por acaso tive uma interpretação oposta. Eu interpretei como sendo, não, a sociedade recompensa isto, logo existe algo de mau na sociedade. Né? Que é um tema bastante ligado com o Joker. Nós vivemos numa sociedade, é o grande takeaway daquele,
okay,
daquele filme.
Ponto, nós vivemos numa sociedade,
não,
ponto.
Sim,
não há uma...
sim. Sabes esse meme que é tipo... tens o rato Mickey e um rato, não é? Tipo, e o rato Mickey tem 999 likes,
1000
likes, e o outro tem 0. Estás a ver esse tipo de statements pseudo profundo?
Certo.
E depois as pessoas dizem, fazem tipo um post enorme de nós vivemos numa sociedade em que as pessoas não são valorizadas pelo que fazem, mas pelo aspecto que têm. Mas é uma coisa assim, tipo pseudo super profunda, mas depois
sim, sim,
absolutamente superficial.
Certo.
Que toda a gente...
E que estão a publicar muitas vezes numa rede para tentar ter likes com isso.
Exato,
é assim?
Exato, sim.
Hipócritas.
Pronto, e eu diria que o statement, até certo ponto, do filme é... Sim, sim, vivemos na sociedade e a sociedade causa estas coisas. Pronto. Vivemos na sociedade número 1. Mas isto para dizer é que nós... O filme tenta... O marketing dos filmes agora gera publicidade grátis através... Alguém diz, este filme é um filme feminista, ou este filme é um filme anti-PC, ou anti-feminista.
Portanto, tens os defendem, tens os reacionários.
Sim, então é tipo, como tu tens as pessoas que estão muito revoltadas com a Ariel Negra, e as pessoas que estão muito revoltadas com a Captain Marvel, ou com a Brie Larson dizer que tem que haver mais críticos, mulheres, ou whatever, certo? isso, na verdade, pá, as pessoas, tipo, isso não diz nada do filme, não diz nada da qualidade do filme, uhum. E simplesmente é uma espécie de distração que é tipo, depois as pessoas vão e depois saem-se na obrigação de dizer eu gostei deste filme porque de facto está do lado certo do que eu concordo com a cultura. E eu acho que foi muita gente também ver este filme um bocado nessa de ah, isto é anti-PC, isto é anti-woke, uhum. Não sei o que mais. E tu vais ver que o filme é super woke, certo? O filme é super de esquerda, de certa maneira, tipo na mentalidade que tem. E já continuaremos a falar sobre isso. Estava um bocado de pé atrás, uhum. Porque eu estava a pensar, ah, este filme vai ser tipo é da edgy, vai ser porque é, tipo, tem violência, tem não sei quantos, tipo, e é tipo, porque começaram a pintar um quadro do filme que é tipo, ah, isto é um Joker que é um incel, não é? Quer dizer, tipo um involuntary celibate.
Sim.
Pronto, o tipo de. Ia dizer que, ah, sim, a sociedade e as mulheres e tudo mais é que são más. E por isso é que ele está justificado em matar pessoas, certo? Pronto, que é um bocado a mentalidade inicial.
Só
que...
Sim, daria a gente a muita...
Sim, sim. E também já vi pessoas dizer, ah, este filme associa a doença mental com violência. E é tipo, ok, se esse é o teu problema, que é tipo, que eu acho que é errado, certo? Mas todos os filmes do Batman...
Exatamente.
Certo?
Exatamente.
Todos os filmes do Batman fazem essa...
Eles
essa...
são no asilo.
Sim, exato. Há um, tipo, os vilões todos vão todos para o asilo, vão para a prisão.
Exatamente. Exato, a prisão é um asilo, é porque eles conhecem.
Sim, mas atenção, não dizendo que de facto não faz sentido criticar isto, porque, por exemplo, nos Estados Unidos, quando há um tiroteio, não é? Tipo, alguém com um massacre qualquer, eles dizem, para não terem que lidar com a questão das armas, uhum. Os republicanos, por exemplo, dizem muitas vezes, ah, não, mas ele era um doente mental,
uhum.
Certo? E então começa a criar um estigma quando, na verdade... Se tu fores a ver tipo, as estatísticas, tipo, os doentes mentais são mais, é mais provável que sejam vítimas de violência do que eles próprios perpetradores. Os autores da violência.
Sim, os que causam.
Ups! pronto. Perpetradores? Perpetrators.
Perpetrators.
Depois, dois existem que esta palavra.
Não vamos ter essas palavras. Não vamos ser trendy e sim, young sim. E usar.
As palavras da youth. Youths. Bem, então. E então, sabes que eu entrei um bocadinho no filme com esta nuvem, certo?
Uhum.
Só que depois, quando tu vês o filme, e eu quero entrar este mais pormenor em relação à mensagem do filme, se é que se pode dizer que existe, que podemos tirar daqui qualquer coisa
okay.
Mais específica ou mais profunda, assim. Mas tipo, quando sigo o filme não fica com essa, estás a ver, tipo, quando mais penso no filme, mais penso, não, isto até tem uma mensagem bastante progressista, de certa maneira, tipo, em termos do que é que está a criticar na sociedade, certo? Faz algum, tipo, pronto, não me faz muita confusão nesse aspecto.
Okay.
Pronto, mas não é isso que lá está, tipo, eu não preciso concordar com o filme para achar que ele é bom ou mau. E acho que as pessoas não podem ter essa mentalidade também.
Sim, não certo? Pode ser só um filme que corrobora o teu ponto de vista. Que
exato, e então tu gostas do filme porque ele reproduz o que tu já achas, certo? Tu podes ver um filme que tem uma mensagem...
Que te desafia.
Que te desafia, e que, ou, até que não concordes totalmente, não é? Mas a questão é, boa arte faz-te pensar nas coisas. Pronto. E eu acho que isso é que é a grande questão, se é... pessoas que vão adorar este filme, certo? Eu não quero... Yuck on their yams.
Pronto.
Não é? Tipo, não quero estar a... Quero, tipo, ainda bem que gostava, certo? Mas, o que eu saí lá a sentir foi, apesar das grandes qualidades do filme,
uhum.
Em termos de cinematografia, é o mesmo diretor de fotografia do filme Hangover.
Facto.
Certo? A música também tem sido muito elogiada e concordo. A música banda sonora não é a música escolhida. Até há uma outra pseudo controvérsia porque... Uma das músicas icónicas quando ele está tipo, a dançar
uhum.
Nas escadas, que até está no trailer, é o Rock and Roll No. 2 do Gary Glitter, e o Gary Glitter é tipo um pedófilo condenado, que vai receber dinheiro por causa deste filme, certo? Mas é tipo, pode haver uma espécie de, por um lado de yikes, né? Mas por outro lado, pode haver uma espécie de quase metatexto em que tu dizes...
Mas há metatexto.
Se tu, não interessa a intenção do autor,
okay?
Ok? As coisas estão lá e tu podes interpretá-las.
Okay.
Interessa então, um bocadinho.
Neste caso em particular interessa, não é?
Sim, porque é que aquela música foi escolhida. Pronto. Pronto. Eu já
porque
sim.
Toda a questão, vou fazer todo o site, toda a questão do Sagapantes. Se o filme é profundo ou não é. Se
exato.
O filme, na verdade, é
uma crítica, uma metacrítica ou não.
Exatamente.
Já ouvi muitas teorias, mas...
Okay. Quando ouvi isso, pronto, senti...
Um bocadinho melhor.
Claro, sim.
Pronto, mas então, faço muito já a discussão. Por um lado, eu já vi pessoas a dizer, tipo, ah, quem escolhe a música às vezes não tem tanta controle, tipo, não é necessariamente o realizador, e eu digo, ok, tá bom, pronto. Prefiro achar que as decisões geralmente são
tomadas.
Mas se a coisa toda é sobre, tipo, isto é um momento em que tu estás, tipo, a torcer por ele, certo? Mas tu sabes que isto é, tipo, uma pessoa má, tipo, é um vilão, certo? É, tipo, esta música passa muito nos estádios americanos.
Certo?
É uma música super popular nos estádios, tipo, futebol americano, ou coisa assim. E continua a passar, mesmo depois do Gary Glitter já ter sido condenado e não sei o que mais. E a cena toda, que eu acho que pode ser metatexto, é... Tu estás... Esta pessoa é repreensível, certo? O que ela fez na vida real é repreensível, mas a música... Tipo, tu podes não ser capaz... Tipo, está-te a fazer sentir qualquer coisa de... Tipo, é catchy, a música é catchy.
Certo.
Pronto. Só que é uma música catchy feita por um pedófilo condenado. Estás a ver? Tipo, isso é... Pronto, é uma das grandes questões do nosso tempo, não é? Que é tipo...
A obra separada da pessoa...
A obra... Está tudo ligado nesse aspecto.
Certo.
Pronto. E portanto, é um... Se quisermos interpretar assim, pode ter sido coincidência, pode não, mas... Mas é interessante, porque tu estás um bocado tipo, meio a torcer pelo Joker naquela altura.
Acho que torna o filme mais interessante, acreditar que foi propositado.
Sim, mas lá está, pois estás um bocado a torcer pelo Joker naquele momento, porque é um momento alto, mas ao mesmo tempo, ele já fez várias coisas absolutamente moralmente repreensíveis, que o filme pinta como sendo repreensíveis. Pronto, isso é outra questão.
Mas sobre... Vou interromper-te aqui um bocadinho para perguntar sobre as pessoas, a propensão, colocar as pessoas a torcer pelo vilão. Não sentes que existe agora uma propensão maior nos filmes, para colocar as pessoas do lado do vilão, a simpatizar com o vilão, a respeitar o lado do... Dois exemplos que eu consigo dar, sendo que um deles é intemporal e o outro já tem cerca de 10 anos, se fosse, é muito mais divertido fazer cosplay de vilões.
Okay.
Descobri isto. Acho que enquanto coisas que podes fazer... Exatamente. Sim. Enquanto coisas que podes fazer, acho que é tão mais divertido para as pessoas e... há cerca de, acho que foi 2004 ou 2005, Soon I Will Be Invincible.
Ah, sim,
que verdade. Livro que se põe do lado do vilão. É um vilão muito semelhante ao... não, mas e em tipo de tipo de vilão,
sim.
Eu lembro-me que
o Megamind
também é verdade. Mas é que o herói que o lembrava-me bastante do Batman até.
Assim,
tipo
sim,
de herói que era. Mas pronto, ou seja, isto já tem mais de 10 anos, esse livro, mas é uma propensão agora cada vez mais para pôr as pessoas do lado do vilão, a torcer pelo vilão, a jogar com o vilão.
Sim,
e nem estou a dizer um anti-herói.
Mas pronto, tu tens tipo o Suicide Squad, não é?
Sim,
são todos vilões.
Mas beleza.
E agora vais ter o Birds of Prey também, que é uma espécie de emancipação da Harley Quinn, não é o que eles chamam?
É justamente o...
Sim, é o subtítulo, não é?
É a única coisa, uma das três coisas que eu achei piada no trailer.
Ok.
É isso.
Pronto, eu acho que isso é uma questão interessante e eu não tenho a certeza se o filme te põe a torcer pelo vilão.
Ok.
Eu acho, porque a questão aqui é, ou seja, um filme, o protagonista de um filme não tem que ser um herói, certo? Pelo contrário, tens alguns grandes exemplos em que o que a história faz, de certa maneira, é tenta explicar como é que, tipo, faz é uma viagem, não é? Portanto, e a viagem não quer dizer que, muitas vezes, o protagonista é de facto um herói, ou seja, uma personagem virtuosa e moral, que faz com que tu te empatizes e que sintas justiça nas ações. Não é? Mas pode ser um vilão, não é? Tipo, e podes não ter que empatizar. Eu acho que as pessoas, tipo, tu não podes achar que as pessoas são bebés, não é? Isto é um filme por mais de 18 anos, pelo menos nos Estados Unidos. Tu não podes achar que as pessoas têm cérebros de bebés e, tipo, não são capazes de perceber que se uma personagem é boa ou má só porque é fixe, estás a ver?
Sim.
Pronto, e eles estão a falar, tipo, os jovens impressionáveis vão ver este filme. E, tipo, isto não é um filme de crianças.
Os jovens impressionáveis não deviam estar a ver este filme. Isto nem criança.
Eu vou dizer uma coisa, isto não é um filme de super-heróis. Tipo, não é...
Mas acho que isso é bom.
Sim. Não é... Sim, é bom, mas no sentido em que, tipo, tu não vais lá, tipo, isto não é um filme em que tu vais, Marvel, certo? Em que tu vais lá e, tipo, divertes, não sei mais, né? Chegas ao fim e dizes, bem, isto foi fixe. Não, isto é um filme em que tu sais lá um bocado, tipo, ok.
Mas que é mais vibe da DC do que a vibe da Marvel?
Sim, 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 sem dúvida. Eu já vi o filme comparado a vários filmes também, e que não são nenhum deles necessariamente filmes, lá está, em que é suposto estares a torcer pelo herói, que é, por exemplo, os mais óbvios, certo, em termos de referências, são dois de Scorsese, o Taxi Driver e o King of Comedy.
Uhum.
King of Comedy é uma referência super óbvia, porque eles têm, tipo, o Joker na posição da personagem do Robert De Niro, que é o Rupert Pupkin, que é um nome hilariante, mas que é uma espécie de stand-up meio falhado e que quer ir para o programa, o talk show, que na altura é o Jerry Lewis, é o ator, e aqui passa a ser o Robert De Niro, ou seja, o Robert De Niro já está, faz troca a posição. Portanto, é uma referência bastante mais direta e há bastante paralelos. Também há bastantes paralelos com a espécie do alienamento do Travis Bickle no Taxi Driver.
Uhum.
Portanto, nesse aspecto, mas acho que há um outro filme que eu acho que as pessoas comparam muito, que é, disseram que alguém estava a tentar fazer um artigo, as pessoas estavam a dizer que estavam a tentar fazer reverse engineer de um filme de cartaz. Quando eu digo cartaz, é aqueles dorm poster. Ou seja, que é tipo Fight Club, Scarface, aqueles, pronto, os cartazes que a gente tem, que é tipo, isto
foi uma coisa fixe. Mean Girls, não, sim. Foi pela direção a nada.
Pronto, mas claramente mais Coded Mail do que esse, sim. Não é? Pronto, eu já explico o que eu vou dizer daqui a nada. Pega nestas influências todas, e eu acho que uma das coisas, eu vi um comentário muito inteligente, que eu vou reproduzir, que é, que eu acho que o filme bate mais, entre aspas, se tu, por exemplo, não tiveres visto estes filmes.
Okay.
Certo? Que é um pouco como o Tarantino usa certas referências. O cinema do Tarantino está pujado de referências. Mas, por um lado, se fores um filme buff e conheceres estes filmes dos anos 60 obscuros que ele está a referir, é tipo, eu conheço este plano, não é? Isto uhum. é do... Não é bem obscuro, mas sei lá, isto é do The Searchers. Eles adoram todo o The Searchers. Pronto. Mas, para o público geral, certo? Essas referências são um bocado obscuras. Portanto, tu vais olhar para aquele plano, sei lá, do Kill Bill, em que tens a contraluz, não é? Que estão a lutar com a contraluz vermelha, ou a treinar com o outro, certo? E vais achar, isto é tipo super inovador, ou super coisa, pá. Quando já é uma referência tipo, a outro filme, ou a outra coisa. E eu acho que este filme tem referências que são filmes muito mais conhecidos do que os filmes que eles são. Ou pelo menos usa certas técnicas que são usadas nesses filmes.
Queres dar alguns exemplos?
Sim, ok, por exemplo, eu acho que o exemplo mais. Tem que ser nos spoilers, o exemplo mais óbvio, pronto. Mas eu quero. Então quero só. Sim. Então não quero aprofundar esta parte, quero ir um bocadinho mais pelo lado da questão. Pronto. Que é. Falei de Prometheus, não foi por acaso. Okay? Que é, eu achei que este filme é um filme muito melhor se não tivesse que ter relação nenhuma com o universo DC. E o filme está a ser mais ou menos vendido como uma espécie de stand-alone,
uhum.
certo?
Sim.
Mas eu acho que, lá está, se não tivesse essa carga de ser um filme da DC e Joker, mas é uma versão arty e tipo, foi criada toda esta pressão porque teve uma standing ovation, não é? De 8 minutos em Veneza e ganham uns prémios que é tipo os outros filmes
que ganharam. Como é que funciona uma standing ovation de 8 minutos? Há mesmo uma pessoa que está a cronometrar a parte da standing ovation?
Acho que quem disse isso foram os jornalistas que estiveram lá, né? Portanto, eu não sei se alguém começou. Bem, começou a standing ovation.
Exato, não. Portanto, é assim
que
chama?
Sim, grain of salt.
Ok. Acho que foi 7 minutos e meio.
mas podes sempre achar que, por exemplo, que eles são. Sei lá, que eles estão a trollar, não é? Estão a dizer que é tipo... Sim. Portanto, os outros filmes ganharam este prémio, é tipo Batalha de Argel, Algiers, Argel, não sei se é Argélia ou Argélia, pronto. Mas estás a ver, tipo, ganharam todos estes filmes super conhecidos, tipo, europeus, e, não é? Pronto. E depois ganha, tipo, o Joker, um filme de super-heróis, ganha este prémio.
Pois, mas lá está, nunca, acho que, novamente, pelo que entrei, nunca diria o filme de super-heróis.
Pois, é assim, se tu não conhecesses nada...
Não está posicionado como...
Sim, mas eu acho que... ou seja, como um filme arty...
É isso, é que ele tenta agradar aos dois lados.
Exato. Não, eu acho que é um bocado ao contrário, que é... Para quem gosta de blockbusters e filmes... E o filme está a ser um sucesso tremendo, certo? Uhum. Acho que foi a maior estreia... foi das maiores estreias R-rated, ou quarta maior, pode ver assim. Se não foi a maior, não tenho certeza. Mas, tipo, fez 93 milhões nos Estados Unidos.
Eu sinto que há muitas franquias que não podem falhar.
E Batman é, né, Billion Sim. Dollar Franchise, portanto é claramente...
Batman mais... e Superman sendo... Mas eu sim, pensamento que foi, exato. Falhou
mesmo
depois. Sucessor,
não falhou.
Falhou depois.
Tipo, eu acho
as
que não há...
As pessoas vão até lá.
As pessoas, por exemplo, as pessoas lembram-se mal do Batman Forever e do Batman and Robin como sendo flops. Mas esses filmes fizeram mais dinheiro que os filmes do Tim Burton. Estás a ver? Portanto, pá, e é oficial, o filme custou mais, ou era. Mas simplesmente foram tão destruídos pela crítica... Sim, bem, se calhar por causa dessa música.
Eu acho que é o Kiss from a Rose.
Rose que, sim. Que foi um beijo da morte. Ah, as vendas, sim. Mas, por exemplo, as pessoas também se lembram do Homem-Aranha 3 como sendo, tipo, ah, é o pior filme do Nascimento. Mas foi o que fez mais dinheiro. Quer dizer, dos filmes do Sam Raimi, foi o que fez mais dinheiro. Portanto, existe uma espécie de discrepância que vem... Claro que já havia internet, por exemplo, nessa altura, mas não havia esta cultura que há agora de expectativa dos filmes e de não sei quantos. Tipo, as pessoas vão ver porque conhecem aquela propriedade e vão... Sim, sim. Eu acho que isso continua a acontecer, que eles arranjaram a maneira, tipo, se este filme fosse o Taxi Driver versão palhaço, sem o Joker, não é?
Okay.
Pá, ia, pronto, se calhar ia ter uns prémios e não sei o que mais, mas não ia ter 93 milhões de coisas. Mas como tem lá a marca Joker...
Pronto. De que forma é que
e tem a controvérsia à volta e é tipo, está a ser vendido como um filme perigoso, há artigos a dizer não vão ver este filme e parece que a imprensa quer que haja um tiroteio, sabes?
É
absolutamente nojento.
É doentio.
Que é, parece que estão quase com pena.
Já têm os artigos preparados para...
Sim, só por acaso, porque vai confirmar a narrativa deles que existe tipo esta ideia de arte perigosa, não é? Pai, que é uma coisa um bocado estúpida, que é, para já, as pessoas não são... Tipo, não é balas mágicas, não é? Tipo, isso não é assim que funciona. Eu não estou a dizer que um filme não possa ter, tipo, um efeito no público. Os filmes têm efeitos no público. O filme pode mudar as tuas ideias sobre um assunto, não é? Tipo, por exemplo, a série Chernobyl pôs muita gente a pensar, bem, se calhar o nuclear, que é visto como, para muita gente como uma solução para a questão das alterações climáticas, não, o nuclear não é uma ideia assim tão boa. Não é? Pronto, mas isso porque viram os efeitos representados via ficção. Não interessa se é real ou não. A questão é que a arte muda a perspectiva das pessoas.
Certo.
Certo? Pronto. E tu não podes dizer que... ou seja, que a arte não tem efeito nenhum. Mas também não podes achar que as pessoas são todas tipo uns bebés, não é? Que tipo, veem filmes e é tipo, bem, agora quer ser um palhaço, não é? Tipo, pronto. Tipo, pá, se calhar tipo um, não é? Tipo um num 10, 100 mil milhões, whatever. Acontece isso. Tipo, não sei, mas estás a perceber, tipo... Existe tipo um meio termo entre estas coisas. Pronto. E esta ideia que dos Estados Unidos de tratarem a cultura como uma coisa tipo, ai coitadinhos das pessoas, não podem ver se não ficam.
Sim,
este é um filme perigoso. Né? Mas e depois isto depois é tudo marketing, depois isto funciona, que é tipo, não vais ver um filme perigoso, não é? E eu acho que faz ao mesmo tempo faz um disservice ao filme, portanto. Prejudica a própria causa que as pessoas estão a dizer. Porque estão a dizer, ao dizerem que aquele filme é perigoso, estão a permitir leituras do filme que de facto são perigosas. Okay. Certo? Que são as que eles estão a dizer. E eles estão a tentar empurrar isso. E o filme, eu quero falar sobre isto na parte com spoilers, mas a leitura do filme até é muito, muito progressista. Certo?
Okay.
Tipo, a mensagem que o filme tem é bastante progressista, in a way. E eles estão, pá, lá sei, parece que as pessoas não são capazes de interpretar e de, portanto isso está-me a fazer alguma coisa. Por isso é que eu, à medida que eu quero ver o filme outra vez também, porque precisamente fui com uma certa guarda, tipo, ver o filme, mas depois quanto mais pensei nele e quanto mais também fui, sabes, fui digerindo e vendo opiniões e depois pensei, não é, de facto,
há
aqui coisas melhores. Pronto,
vou deixar só com uma frase de um outro podcast, apesar de não existir um podcast, só existe este podcast.
Certo.
É o único.
Ora, dizer,
exatamente.
Que... E o papo sei que também estava a perder.
Sim, de que gostei. É um podcast que eu gosto muito e respeito muito as opiniões das pessoas que fazem. Um deles é o Manuel Dando, que já escreveu vários livros sobre o Batman, sobre o Superman.
Certo. Eu ouvi o Pop Culture Happy.
Exatamente. Estava a tentar não dizer o nome, para não fazer publicidade, nem não sei.
Se tiverem curiosidade, vamos ouvir mais do que
um podcast. E um bold statement que eles fizeram foi que o Hustlers, o Ousadas e...
Golpistas,
é obrigada. Fazia mais pelo cinema de hoje em dia do que o Joker faz, portanto também não se fala, eles também não amam, ou o Manuel não.
Pronto, então vou tentar resumir, vamos falar de spoilers em breve.
Sim.
Eu vou tentar resumir o que é que eu gostei e o que é que eu não gostei genericamente sem falar de spoilers.
Certo.
Joaquin Phoenix está muito bom, é mesmo uma performance tipo, super cativante e ele esforçou-se imenso e eu acho que ele transcende o material. A escrita não é boa, é muito. E quando eu digo escrita é tipo, ok, diálogos. São muito óbvios, muito descritivos, muito expositivos e estão claramente e muito funcionais. Sabes? Estão a dizer tipo, bem, agora estou a fazer setup a isto. Sabes? E quando tu tens tipo
um mínimo de... Tu estás a ver os esqueletos.
Não, é tipo, começa uma cena no início em que estás a ouvir rádio, certo? E a rádio está-te a dizer tipo, uma greve do lixo, e tu ficas tipo,
Isto vai ser relevante para esta área?
Não é muito, não. Mas, okay. Não, mas é relevante para a mensagem do filme. Eu queria, não esqueças da ideia do lixo. Okay. Mas estás a ver, tipo, são coisas muito descritivas.
Certo.
Tanto que o próprio encadeamento da história também é muito óbvio, muito previsível. E não é que o filme não viva de surpresas ou whatever, acho que não vive, certo? Uhum. Vive de tensão, precisamente pela espécie de ironia e tensão dramática que cria. Ou seja, o que está a fazer é construir uma espécie de castelo de cartas que tu sabes que vai ruir, não é? Ou vai, pronto, ponto de pressão numa panela até, tu sabes que pronto, vai acontecer qualquer coisa. Portanto, tipo, não é por causa disso, mas às vezes é um bocadinho, tipo, não é um filme subtil, ok? E há cenas, e lá está, quero muito falar porque é uma parte que é um spoiler, pá, há cenas que te explica aquilo, e eu não sei se é, tipo, é o realizador que acha pouco do público, uhum. Ou são tipo produtores que entraram e disseram, ninguém vai perceber isto. Se tu não explicas, se tu fizeres tipo um voice-over ou qualquer assim, ninguém vai perceber isto. Pronto, não é o caso, mas é muito óbvio. Eu acho que a cinematografia, lá está a elogiar, está muito boa. Acho que os planos próximos, o foco muito pequeno, muito shallow, muito superficial, acho que cria um sentimento de alienação, há certos planos que acho que há momentos, tipo, apontamentos cómicos também funcionam bem, mas são cómicos de desconforto. Ou seja, tipo, o humor do filme funciona dessa maneira. Eu acho que a tensão está muito bem feita, mas eu acho que não é um filme que tenha muito a dizer e que tenha, sabe, e que seja particularmente profundo, e que seja, mas acho que é profundo, essa é que é a pior parte do filme, certo?
Vamos então aprofundar num filme não profundo?
Sim, okay. Portanto, eu acho que sim, vale a pena, acho que o filme não é incrível por aí fora, mas acho que é um filme, tipo, não é este bicho, certo, que as pessoas vão dizer. Eu acho que o pior que se pode dizer do filme é que se calhar daqui a uns meses, se calhar depois dos Oscars, se ele de facto ganhar, não te vais realmente lembrar muito dele.
Spoilers?
Vamos falar de spoilers. Por acaso, eu quando vi o trailer, eu achava que era tipo o Joker a testar os risos dele. Porque os risos são diferentes no coisa. Mas não, eles arranjam uma espécie de justificação que aquilo é uma espécie de tique nervoso. Que eu já tinha visto até aí. Até há uma cena num autocarro em que ele está a fazer tipo caras a uma criança.
Sim.
E a mãe diz tipo, para de incomodar a minha criança. E ele começa a rir-se nervosamente, mas imenso, certo? Porque está a ser scolded, não é?
Sim,
porque,
sim.
Porque ele só está, não está a fazer nada de mal, certo? E ele entrega um cartão em que explica tipo a doença dele. Pronto.
Okay.
E então, a cena toda é, ele vive com a mãe, ele tem um trabalho um bocado deprimente, uma espécie de agência temporária de palhaços. Okay. Certo? Por isso é que ele está tipo, no início do trailer, que ele está com um sinal.
Uhum.
Isso é tipo no início do filme, certo? E ele, pronto, ele está a ser um palhaço. Ele começa a ter esta ideia de ser um stand-up, porque ele vê um programa de late show, não é? Tipo um late night show, com a personagem de Robert De Niro. E pensa, eu quero ser tipo um comediante stand-up, certo? Pronto. Uhum. Mas ele tem uma espécie de, pá, tem uma vida super deprimente, certo? Ele é tipo claramente pobre, tipo, ele vive com a mãe. A mãe também tem alguns problemas, tu não percebes inicialmente quais é que são, e ele próprio tem problemas, tipo, tem aquela doença, não é? Tem aquele tique nervoso, tem uma espécie de pronto, uma espécie de uma coisa antissocial, tipo, como é que faz? E ele leva-se também tipo, a fantasiar muito certas situações. Normalmente uma espécie de fantasias narcisistas em que toda a gente gosta dele e toda a gente pronto, tem a validação que ele quer. Pronto, isto é uma espécie do início da personagem. Então vamos falar da parte mais
Temos Poster Bedrooms, Prometheus e Grave Lixo.
Certo. Ok, então, a questão... Eu quero falar dos twists, posso falar?
Okay, sim.
E então, há dois twists grandes no filme. O primeiro, que provavelmente marcará mais as pessoas, e eu, por isso é que eu não, na parte de spoilers, não comparei o filme, mas um filme que pode e deve ser comparado é o Fight Club, que é o outro poster.
Ah,
Ah, ouvi.
Sim.
Porque este filme tem a Zazie Beetz, que é sempre incrível em tudo que ela faz.
Sim, sim.
E ela faz de vizinha, tipo uma mãe, certo? Pronto. No início do filme, certo? Ele está a ver o talk show e começa a fantasiar que está no público do talk show e o, a personagem do Robert De Niro chama-o e pronto, e ele está a ser muito naivo e diz: a minha mãe disse que eu vim trazer este mundo para trazer alegria e sorrisos ao mundo e blá blá blá. E ele diz: sabes, meu filho, eu quando... Isto é o Robert De Niro.
Sim, sim.
Eu, tipo, quando tinha a tua idade também vivia com a minha mãe e, pá, quem me dera ter um filho como tu. Estás a ver? E tu vês que... Ok, depois tu
gás,
tem, tipo, isto é completamente fantasia.
Claro.
Este tem claramente... Pronto, é a mãe solteira e ele tem,
sim,
claramente nunca conheceu o pai e está completamente a projetar, tipo, uma figura, uma father figure.
Certo.
A coisa. Mas isto faz um setup para o grande twist, certo?
Uhum.
A meio do filme, que é...
Ele tem um pai que está vivo.
Pronto, isso é o...
Pera,
isso
o pai é a mãe dele.
Isso é o... Não.
Damn it. Eu vou tentar só adivinhar
isso
do filme. Ele não era um palhaço, era um mimo.
A mãe trabalhava e o filme é mudo. Não, e a mãe... Ok, então vamos falar sobre isso porque estás a adiantar isto. A mãe escreve cartas ao Thomas Wayne. Ao pai do Bruce Wayne. Certo? Pronto, portanto o filme tem mais ligações ao filme. Certo? Tu vais ter exatamente a mesma reação que eu tive. Eu vou-te descrever cronologicamente o que acontece. Eu quero ver a tua reação. Certo? Pois, eu também...
Okay.
E a mãe escreve e está a pedir dinheiro. Tipo, ah, eu há 30 anos atrás trabalhava para ele e eu sei que ele é um homem bom e eu sei que ele nos vai ajudar. Eu sei que... Tipo, só que ele nunca leu as cartas. Portanto, coisa. E tu não percebes se é ele que não está a mandar as cartas por alguma razão não está a receber. Pronto, até que um dia ele abre a carta e isto, ao mesmo tempo, o Thomas Wayne começa a criar uma polémica. Ele está a concorrer para ser mayor, uma espécie de Bloomberg. Ele está a dizer que as pessoas... E é muito de direita, certo? Ele é muito... As pessoas têm que se puxar a si mesmas
pelos
bootstraps e as pessoas que estão a criticar são palhaços. Estás a ver? Daí...
Palhaços.
Palhaços. Certo?
Significado.
Sim, sim, sim. Isso é tudo. Pronto. Certo, e depois certo. Isso está ao ponto que esta frase serve de...
Para explicar se
é por isso que começa a haver motins em que pessoas se mascaram de palhaços.
Ok.
Certo?
Okay.
Que é tipo o símbolo, tipo a máscara anónima, se bem vai ser, de certeza.
Certo.
Vamos ver aquelas máscaras à venda.
Okay.
De certeza, para dar dinheiro ao
Universal. Já
quase certeza.
Okay.
Tipo, acho que é por alguma razão isto também saiu antes do Halloween. Estou a ser cínico, não é? Mas sim, vamos ver muitos Jokers neste Halloween, de certeza. Mas aquela máscara específica do filme,
sim.
Tenho a certeza que vai estar tipo, em edições especiais do Blu-ray.
Sim, sim.
De certeza, pronto. Ele abre a carta,
uhum.
Ok? E a carta diz qualquer coisa tipo: nós estamos com grandes dificuldades, mas eu sei que tu és uma boa pessoa, sempre cuidaste de mim e podes cuidar do teu filho.
Ah!
E eu assim que vejo aquilo,
eu olho
para o Hugo e digo:
era necessário?
Não, não é necessário, não é necessário. E tipo, ok.
Eu digo,
tipo,
não,
o Joker é meio irmão
de
Bruce Wayne. Ok,
não.
Pronto. E tu estás a ter exatamente a minha reação, que é tipo: eu normalmente eu penso, ok, os filmes não têm que ser fiéis aos cómics. Mas,
não, justo, é interessante tomar outro caminho justamente porque existem os cómics, certo?
Mas, então? Exatamente. Mas para mim, uma coisa que eu odeio é retcons para tentar tornar acidentes em destino.
Mas isto não é tanto um retcon porque ele não está a tentar tornar-se canon.
Não, não sei. Imagina.
Não sei.
É porque...
É que eu estava a ver este filme tão standalone como uma reinterpretação.
Mas tu dizes isso, mas este filme fez 93 milhões na primeira coisa. Portanto, este filme não vai ficar por aqui. Ok? E já vamos, lembra-me de falar isto no fim.
Também vou lembrar disso. Ok? Greve do lixo.
Pronto.
Esta coisa.
Certo.
E aqui.
Pronto. Não, e que tem um Promises. Liga com a questão do Promises. Pronto. Só que a questão é que isto é um tipo um B-plot do filme. Ok?
Sim.
Que é. Ele depois vai à mansão Wayne diretamente e tenta. E tipo, encontra lá o Bruce Wayne e até tens essa cena que ele está a fazer um sorriso a uma criança, o Bruce Wayne.
Sim.
E depois o Alfred, o pai do Alfred, provavelmente. Que também era o mordomo. pronto, o Alfred está lá e diz para ele se ir embora e não sei o que mais. Porque ele está a ser tipo um bué creepy com aquela criança que ele acha que é o meio-irmão dele, certo?
Sim.
E ele está a dizer tipo: eu sou tipo o filho e tipo, tu não podes. Vocês. Tipo, eu não quero, nem sequer quero dinheiro, eu só quero um pai, basicamente. É o que ele está a dizer, só quero que o Thomas Wayne reconheça que eu sou. Tipo, nem sequer quero dinheiro,
sim.
Só quero uma família, pronto. E tu ficas tipo, ok, pronto. Ele diz, e o Alfred diz: sim, eu lembro-me da tua mãe. Eu não sei se é o pai Alfred ou Alfred.
Okay.
Eu lembro-me da mãe, E ela era doente mental e ela estava obcecada com o Thomas Wayne e ela está a tentar sacar dinheiro. Tipo, ela doente mental, tipo, foi, teve que ser internada.
Então, neste momento, tu não sabes muito bem quem acredita.
E tu não sabes, portanto, e depois pronto. Então, o plot avança para ele vai ao Arkham Asylum, ele abre, consegue arranjar o coisa e o coisa diz que, o papel diz
sim.
Que ela, de facto, é narcisista, psicótica e blá blá blá. Ele é adotado. Tipo, ele nem sequer é filho dela, o Joker nem sequer é filho dela. E sim, também tive exatamente uma criança. E o... Pronto.
Okay.
E o... ela foi internada porque o padrasto dele, tipo, o namorado dela na altura, batia-lhe, tipo, eles acorrentavam, imagina, o esquentador, e tipo, batia-lhe. E é por isso que ele tem a neurose. Estás a ver?
Okay.
Que era que, tipo, tipo, porque ele, o pai, ou qualquer coisa, dizia, tipo, se ele estivesse a chorar... Que ele batia. Então ele faz, ele quando fica nervoso começa a rir com um bocadinho de defesa.
Okay. Certo? Mas eu isso acho interessante.
É, não, é interessante, tipo, como justificação ou whatever.
Sim, sim.
Qual é que é o problema?
Não é
este que é o problema. Não, isto é tipo, ok, estás aqui a criar um psicodrama à volta e a explicar que na verdade é tipo mau tratamento e a própria mãe é psicótica narcisista e ele tipo traumatizou ao ponto de ele ficar também nesse ponto.
Qual é o problema?
Pronto. Não, mas a questão é, tu pensas, então estão-me a explicar porque que ele tem este riso icónico do Joker. Uhum. Não, porque quando ele não está nervoso, quando ele está a impressionar em Joker, ele não está nervoso. Ele tem uma nova personalidade, ele até abandona outro nome, por isso é que ele, tipo, o Robert De Niro, certo? Então, voltando um bocadinho atrás, ele fala do ele vai fazer stand-up, tipo, ele quer fazer stand-up para poder aparecer no show do Robert De Niro, certo?
Certo.
E ele faz um set que é tão mau porque ele está nervoso que aparece tipo o clipe no programa e eles convidam-me. Certo?
Okay.
E ele quando mostram o clipe, o gajo diz, look at this Joker, certo?
Okay.
E é aí que ele diz o nome, tipo, apresenta-me como Joker, porque tipo, não me apresentes como Arthur Fleck, apresenta-me como Joker porque foi o que tu me chamaste. E ele, foi? Eu não me lembro, tipo, ora.
Okay.
Pronto, e é assim que eles fazem a cena. Pronto. Isto foi, o primeiro twist é esse.
Certo.
O segundo twist, Zazie Beetz. Certo? Bem, já temos falado, já falamos sobre ele.
Ok.
Tenho que... tens que preparar mentalmente para ele. Tu te contava como é, como se estivesse a ver
sim,
agora.
Sim, audiobook.
É um audiobook, sim. Então, o segundo twist é, ele tem uma vizinha,
Okay?
que é Zazie Beetz, portanto é gira e tal. Tem uma filha. E parece solitária também, tipo, solteira, mãe solteira. Pronto. E ele... Portanto, ele está no metro, portanto, ele é um palhaço, certo? E eles... Um colega dá-lhe uma arma, porque ele é espancado pelos miúdos no início, certo?
Sim,
sim. Da cena do sangue, certo?
São os rapazes todos Wall Street...
Sim, é os miúdos Benetton,
pronto, então,
que é tipo, cada um é tipo de uma etnia diferente, não sei o que, é para não ser...
Eles estão a cantar uma música... Pronto.
Não,
tipo Sharks, mas de outro. Uma música qualquer, se não é um musical, é de qualquer coisa, quando aparecem. Acho que
não. Não sei, maybe. Não, estás a pensar. Não, estás a pensar nos gajos de Wall Street.
Pois isso é, isso é que pronto, é nos Wall Street.
Ele é atacado primeiro por um gangue genérico, certo? De adolescentes.
Do Shutterstock, são todos muito representativos.
São todos muito representativos.
Okay.
E depois, muito diversos, e depois, quando ele está a voltar no metro, tipo ele. Ele está a ser um palhaço num hospital para crianças que têm cancro e o, tipo, um colega dele deu-lhe uma pistola porque ele foi atacado, então ele agora tem uma pistola para se defender e ele deixa cair a pistola ao meio, tipo, no hospital e diz ups, sou um palhaço, certo? E ele depois é tipo telefona a despedido, que é tipo, pá, tu trouxeste uma arma para o lado de crianças e ele diz, no, it's part of my acting, pronto, pronto. Então é muito triste, porque ele, tipo, ele já está a ser explorado, não é? E, pronto. Então, ele está no metro, certo? A saber isto, e vê uns gajos bêbados de Wall Street que estão a assediar uma mulher e ele fica nervoso e eles começam e começa a rir-se e eles focam-se nele, certo?
Sim.
E eles começam a cantar
Sending
the Clowns.
Pronto.
Mas é tipo de um musical e
sim, que é 81. Que feito, a nota que fizeram feito, eles nunca saberiam, nunca Bros Wall Street saberiam, sim, todos juntos.
Saberiam de cor
a
música. Sim, é um efeito. Pronto, mas depois a meio do filme pode ser justificado.
Tu aceitas o dramático?
É o filme, sim. Pronto, eles estão a cantar esta música sobre palhaços
também.
Pronto, e são tipo uns bros. Pronto, e a ideia é que isto é uma cidade com muita desigualdade, tens estes tipos de Wall Street bêbados que estão um bocado a usar o seu poder, eles começam tipo, a bater nele e espancá-lo, certo? Estás-te a meter connosco ou whatever, seu estúpido, porque estão bêbados, certo? E são gajos de Wall Street. Até que ele, primeiro em autodefesa, dá um tiro a um, certo? E mata-o no metro, ok? Depois mata o outro, depois há um que está a fugir, que levou tipo um tiro no ramo ou qualquer assim, está a fugir, e ele vai atrás dele e aí sim mata-o a sangue frio, ok? Pronto. E depois disto, está ele em palhaço e matou, certo? E depois disto, ele pensa, ok, tipo, ele chega à casa, bate na porta da vizinha, certo? Tipo, começam a beijar-se, certo. E tu ficas tipo, ok, um bocado weird, mas tipo, um bocado... Não, é tipo, mas ele agora tem autoconfiança, estás a ver? Tipo, mas parece...
Na porque, mesma noite em que...
Porque conseguiu defender-se, quer ou está, não, estás a ver? Tipo, a morte chita, estás a ver? Tipo, a proximidade da morte...
Fala-se disso mais vivo.
Sim, tu pensas... É tipo, o filme não está a perder muito tempo a explicar como é que ela se apaixona por uma personagem tão tipo, antissocial, tão
difícil.
Tiveram
muito tempo a vender, certo.
Pronto. E tu ficas... Mano, mas depois, por exemplo, ela vai ao stand-up e ela está-se a rir.
Okay.
E eles estão a falar... por exemplo, vês o os jornais são muito interessantes, que é tipo... Kill the Rich! É o... Será que estes novos palhaços querem... porque depois ele também, acidentalmente, dá a ideia que ele é que está a começar um motim. Porque os outros chamam-lhe palhaço.
Pois.
Pronto, estás a ver? E então o palhaço torna-se um símbolo porque ele matou uns gajos de Wall Street. Estás a ver? Tipo, uns gajos privilegiados.
Certo.
Portanto, a classe está sempre lá. E os motins começam a ficar cada vez maiores à medida que o clímax do filme vai ficando mais próximo. Ao mesmo tempo... Certo? Ela vai-lhe dizendo, tipo, pá, yeah, esse Joker, eu não sei quem é que é, mas, olha, ele fez bem, tipo, em matar esses gajos, tipo, acho que devia acontecer mais, sinceramente. E o, pronto, então ela vai um bocado dizendo o que é que ele quer ouvir.
Sem pronto. Saber, sem fazer
sem saber, ideia. Pronto, exato.
Certo.
Pronto, e só que quando ele descobre, eu sei que posso tentar esquecer um bocadinho da ordem, mas quando ele descobre a cena toda sobre a mãe, e que o Thomas Wayne, na verdade, não é pai, não sei o que mais,
sim.
Ele tipo, passa-se e pronto, tu vê-lo tipo, a ir para a casa da namorada, não é? Das Zazie Beetz, ele abre a porta e depois, quando tu entras, ele está tipo, a tocar nos desenhos da criança e tipo, ele está a filmar de uma certa maneira em que tu pensas, tipo, ele não é suposto estar aqui, tipo, ele é um invasor, ok? E eu acho que essa cena está tão bem feita, está a criar tanta tensão, em que tu pensas, espera, isto não é... Tipo, ele entrou sem bater, estás a ver, tipo, ele... Aqui qualquer coisa que não está. Ele está sentado no sofá. E depois aparece as Zazie Beetz e tipo, não o reconhece. Certo? E a vizinha está tipo, pá, por favor, tipo, não me magoes, tipo, eu não tenho dinheiro, sai, ou pelo menos, tipo, se me vais fazer alguma coisa... Just, tipo, get me out of here, tipo, que a criança está no outro coisa,
sim,
tipo, e tu pensas, tipo,
certo.
Ah, ok, pronto, tipo, ele,
é mais uma
fantasia dele, certo, very sad, mas é very sad, mas não te põe do lado dele, põe do lado dela, quando estás a ver, que tu sentes-te creeped out pelo que ele está a fazer,
sim.
Certo? Só que aqui está a parte não subtil do filme. Eles voltam a mostrar as cenas todas em que eles estiveram juntos e depois mostram que ele afinal estava sozinho.
Estás
a ver? Tipo, faz isso no Fight Club.
Pronto, sim.
De mostrar. Pronto.
Ok.
E a cena é tipo. Já tinhas percebido. Já tinhas...
Sim, não precisavas de, mas.
Sim.
Achas que. Não havendo o Fight Club, não é?
Porque porque a cena é: tu já viste este twist noutros filmes. Eu não estou a dizer que não possam ter usado e faz sentido dentro do filme. Não coisa. Eu acho que é tipo, não é um twist assim tão impressionante quanto isso.
Já não é.
Porque tu não estás muito investido naquela relação, porque ela não é realista. Estás a perceber? Tipo, ela não é. Pronto, isso é o ponto número um. E o ponto número dois é que, pá, depois a maneira como eles fazem a coisa, tipo, tu já percebeste, então está ali a martelar, não é? A coisa até entrar na crise. Mas eu percebo, se calhar algumas pessoas olharem e percebem, então, mas afinal, não é? Okay. Não sei. Eu acho que não, certo? Tipo, eu percebi, tipo, assim que ele entrou na casa dela, eu percebi que ele. Que aquilo era tudo uma fantasia, certo? Porque tá, essa parte está mesmo bem feita no sentido em que tu percebes, só pela maneira como está a filmar, tu percebes que ele é um intruso. Estás a ver? Tipo, e isso é... Pronto, portanto, lá está. Não é que seja mal realizado. Eu acho que o público não é assim tão inteligente quanto isso.
Ou que eles não estão a dar crédito.
Sim, ou então está tipo, a dar a mãozinha e tu sentes-te muito inteligente a ver o filme na época digo, pá, twist, este filme é muito inteligente e tal, pronto. Pronto, isto, o filme, pronto, isso é o outro, tipo, um outro grande twist da coisa.
Certo, certo.
A cena toda daqui é, e aqui está a parte agora que eu queria explicar porque é que o filme é, de facto, bastante woke, de certa maneira,
uhum.
Que é, tu pensas, ah, mas é porque ele é doente mental, é porque ele é um incel e tem um sentido de dentar que mantém relação às mulheres e não sei o que mais, e aí, se tu fores a ver o lixo, a greve do lixo,
sim,
certo?
Sim.
Se tu fores a ver é que tens uma cidade que tem uma profunda desigualdade, certo? Tens pessoas muito, muito pobres, desempregadas, pessoas tipo muito, muito, muito ricas,
certo?
Tens tipo os Wayne Industries, tens os Wayne's desta vida,
sim.
Tens a gente que vai tipo à ópera e vai, não é? Vai pronto, ver as coisas e é tudo muito fancy, e ao mesmo tempo tens pessoas que, como o Arthur Fleck, como o Joker, que pá, vivem numa pobreza mesmo deprimente. E estão completamente dependentes da rede do Estado.
Certo.
Certo? Que é, ok, ele tem aquele emprego, mas agora, tipo, ele ao mesmo tempo perde o emprego, tipo, ele vai a uma espécie de social worker, eles dão a ideia que ele já tinha sido internado antes,
uhum.
Ele vai a uma assistente social que inicialmente parece que não está preocupada com ele, mas depois dizem, olha, eu vou ser muito sincero contigo, tu, o Estado, tipo, vai cortar os fundos a isto, portanto, nós não nos vamos poder ver mais. Tipo, o Estado não quer saber de ti, não quer saber de mim, certo? Tipo, porque eles estão a cortar nas coisas, certo? Eles estão a cortar nas redes de apoio necessárias,
sim.
Para a coisa. E tipo, o gajo que vem a seguir, o Thomas Wayne claramente não vai resolver isso. Tipo, ele quer é tipo, iniciativa liberal, estás a ver? Tipo, vamos cortar impostos e vamos meter um motor a funcionar e vamos cortar tudo que é público e não sei o que. Pronto. É o tipo de pessoa que faria, que poria o Joker naquela situação, certo?
Okay.
Pronto. E a cena toda daquela situação é que tu vês, por exemplo, tal como a greve dos tipos de lixo, tu vês que existe toda esta situação social, certo? Que é criada precisamente por haver uma classe muito rica que está a explorar uma classe muito pobre, e, por exemplo, nos anos 80, portanto, se calhar tipo, as fábricas Wayne estão a ir para o México ou para a China,
uhum.
E por isso é que há muitos desempregados. Estás a ver? Tipo, há todo este background de que faz com que as pessoas, tipo, começam a ver aqueles lutinhos, faz com que as pessoas tenham um motivo claro de luta de classes, tipo, que isto é um momento para nos unirmos, para lutar contra estes privilegiados que estão a... que é um tema, não é? Por isso é que toda a gente fica bem feliz quando matam os tipos de Wall Street.
É assim.
Porque existe, parece haver ali uma espécie de resposta a esta crise, que é tipo, sim, estes gajos é que são os culpados, certo?
Uh-huh.
Mas depois... O que acontece, certo, é que a sociedade como está alienada, como não existe de facto, tipo, especialmente nos Estados Unidos, não existem de facto estruturas de solidariedade que digam às pessoas, tipo, não, a culpa tipo, é dos ricos,
uhum.
Certo? E se nós nos unirmos, tipo, seja em sindicatos, seja em coisas por isso, se nós tomarmos o poder, nós podemos mudar esta circunstância para tipo, conseguirmos resolver isto, certo? Como isso não existe... tipo, passa a ser a culpa, por um lado, passa a ser tipo, individualizada, certo? E a alienação refugia-se não em querer tipo, melhorar a sociedade, mas em querer tomar qualquer coisa para si, certo? Em sentir que tu tens direito a ser famoso, tu tens, queres matar-te ou matar alguém, tu queres fazer tipo, é já não, ou seja. Como não existe solução, só existe ou distração, não é? Tipo alienação.
Sim,
é tipo, vou ser famoso.
Mas,
tipo, é a solução
para estas coisas.
Se o mundo é injusto, então se tu fores tipo, um gajo de stand-up famoso, isso resolve-se
a todos. Sim, salva-se os obstáculos
que a sociedade impõe. E é um bocado a mensagem do... Essa, uma das mensagens possíveis do filme é que, tal como no Wolf of Wall Street, tipo, tu tornaste-te um criminoso, certo?
Resolve.
Pode ser uma espécie de... resposta racional a um mundo que diz que tu para avançares precisas de crime, pronto, isso é uma coisa,
okay.
mas depois há uma espécie de questão do o entitlement que ele tem, tipo a dizer que ele merece ter uma namorada, merece ter uma coisa, é porque o próprio mundo está-lhe a tirar qualquer rede de apoio e certo, ele refugia-se nessas fantasias narcisistas, egoístas, é certo, ele está a ser tipo, alienado porque não existe precisamente tipo, nossa, uma resposta de visão de classe e de coisa que faz isto, pronto. Vamos completar estes pensamentos em breve. Ou seja, de facto, até tem uma visão que diz que sim, que as pessoas mais desprotegidas,
uhum.
Certo? São afetadas por... Tipo, acho que tem tipo, várias pseudo-submensagens boas pelo meio,
sim.
Que é Estado social é bastante bom e ajuda as pessoas que estão mais marginalizadas, como o Arthur Fleck, certo? A cultura tipo individualista e nihilista, de tipo capitalista, certo? Rouba a visão, tipo, ou seja, distrai as pessoas do que seria a solução para o seu problema e leva-as tipo, num caminho que é um beco sem saída, não é? Que é tipo, que lá está, nihilista, num contexto americano, certo? Tipo, eles dão olhar, não é?
Certo? Certo.
E o problema percebe-se rapidamente que é a existência de armas, certo? Que é a facilidade com que te matas alguém.
Certo.
Porque ele, isso é uma coisa que fez confusão, que é, por isso é que eu também não olho isto muito como um filme do Joker, que é, tu pensas, este gajo, tudo bem que o Joker não é, tipo, o Batman é muito mais forte que ele,
certo? Certo?
Mas o Joker costuma ter ou uma espécie de inteligência louca,
sim,
né, que faz uns planos,
sim, né, que criar as várias,
sim. E muitas vezes, em alguns cómics, ele até tem uma espécie de, tipo, ah, ele é tão imprevisível que os estilos de luta do Batman não funcionam, certo? Porque o Batman não consegue...
A lógica de Sherlock Holmes... De...
Exato, sim. Pronto. E tu pensas, neste filme, não só ele é profundamente, fisicamente incapaz, como tem uma doença debilitante mental, tipo, ele está subdesenvolvido, certo?
Certo.
Tipo, ele, tu não pensas, este gajo tipo, é um gênio,
sim.
Que... Sabes, é tipo o Heath Ledger, que é perigoso e não sei o quê, não é?
E com meios que tu nunca percebes muito bem.
Sim, onde é que ele vem buscar, sim, tipo, sim. Pronto. Não, é, tu vês, isto é uma pessoa que claramente tipo, very troubled e muito...
Mas é refrescante, não é? É refrescante. Sim, sim, sim. Uma nova...
Pronto. Queres o terceiro twist?
Bora.
Ainda mais desnecessário?
Ah, vamos.
Ok. O Thomas Wayne, portanto, começa a haver uma data de motins.
Certo.
Ok, portanto, vou voltar um bocadinho atrás.
Certo.
Ele vai ao talk show.
Sim.
E ele estava a planear, tipo, matar-se durante o talk show. Ok?
Bold.
Pronto. Que é tipo, ah, queres-te rir de mim? E bom, pronto.
Sim,
pronto, sim. E ele depois começa, tipo, ele acaba por não fazer o que ele quer fazer e começa a confessar ter morto aquelas pessoas, ter coisas. E as pessoas, quando as pessoas reagem, em choque, ele começa, e para mim são tipo as piores falas do filme, que é... quem é que vocês, sociedade, são para dizer o que é bom e o que é mau e o que é que tem piada e o que é que não tem, e tu ficas tipo,
ok, o que é que tem piada e o que é que não tem,
tem isto é o que é mais importante agora, tipo, pronto. Não, porque é tipo tão sativo dele e eu digo, o que é que tem piada e o que não tem,
certo.
É tipo, quase que parece uma autoparódia de comediantes, eu digo, eu tenho piada, vocês é que não estão a rir, não é? Eu digo, what?
Sim.
Pronto. Mas é de facto uma perspectiva narcisista, não é? E eu acho que acontece bastante em muitos comediantes.
Era isso que eu ia dizer.
Sim, vês bastante.
Acho que é um padrão. Que...
Pronto. Enfim, penso que a fala até é melhor do que eu estava a pensar.
Não. Assim, pelo enquadramento ou crescendo não faz sentido.
Pois, mas será que a questão é, se tu vires como o filme estando do lado de quem faz aquela fala, porque sim. Aquilo é tipo o grande momento em que ele está tipo, a criticar a sociedade.
Ai.
E se tu pensas, isto é a mensagem do filme... É um bocado ao lado. Se isto é uma crítica a pessoas que pensam como ele, então faz sentido.
Sim.
Mas lá está, bem, deixamos as pessoas de forma como é enquadrado, é um bocado. Não me parece que seja isso, certo? Pronto. Começam motins. A sério, já estava a haver tipo, manifestações na rua, começam motins, certo? Começam a destruir. Ele mata o
host.
O host, certo?
Okay.
Live.
Ok.
Ok.
Bom momento cinematográfico.
Sim, muito
Ben Elton, Popcorn.
Exato.
Pronto, que também. Eu só vim cá para sugerir
promover
livros.
Outras coisas.
Já tive o Sunnel Be Invincible e agora o Popcorn do Ben Elton também é um bom livro nesse sentido.
Lá está. Pronto, tens esse momento e ele, a partir de depois, portanto, está a ser tipo levado pelo um carro da polícia, está a ver os motins, certo? E. Tipo, um manifestante pega uma ambulância e vai contra o carro, libertam-me, tiram-me de lá e ele vê toda a gente com máscaras de palhaço e estão a aplaudi-lo.
Está
e depois ele tipo, vai para cima do carro e começa a dançar,
sim.
Pega no sangue da boca e faz um sorriso.
Okay.
E depois tens um grande momento cinematográfico e depois logo a seguir. E que tu estás. Acho que foi tipo o filme em que eu consegui. O momento em que eu consegui olhar e pensar: sim senhor, ok, well, I'm gonna enjoy this, certo? Está aqui o caos do Joker.
Sim.
Momento a seguir, ele está. Em Arkham, parece, não é? Tipo, já está descaracterizado, porque ele nunca tem tipo, um acidente químico, tipo, o cabelo é pintado, não é? Está em Arkham e dão a entender que é tipo, pronto, ok, então foi preso, a seguir, foi posto em Arkham e que, tipo, that's it, não é? Porque ele e depois, lá está, há grandes dúvidas agora. A outra questão aqui é, o que é que aconteceu e o que é que não aconteceu?
Pois. Certo? se esse final aconteceu realmente.
Porque tu tens uma cena a meio em que tu percebes que ele já esteve internado.
Certo.
E é uma cena só de ele bateu com a cabeça na parede do quarto em que estava preso. E, por exemplo, há pessoas... Eu não concordo muito com esta perspectiva, que há pessoas que dizem ele na verdade esteve sempre internado e isto foi tudo
uma fantasia.
E eu digo, ok, vamos dizer que isso é real, então não sou sobre nada. Foi tudo um sonho. Não, e é tipo, isso não está bem suportado pelo subtexto do filme, acho eu. Porque, imagina, se a mensagem é só, isto foi tudo uma fantasia violenta na cabeça dele, então não há subtexto socioeconómico, não há, tipo, psicodrama com a coisa. Pá, lá está, nada disso tem uma mensagem, porque nada disso aconteceu.
Uhum.
Certo?
Certo.
Nada aconteceu, portanto, doesn't matter, certo? Portanto, eu não acho que... Portanto, acho que isso exclui essa interpretação, sim, logo à partida.
Sucker Punch, as cenas de luta nunca aconteceu, etc, etc.
Mas são uma metáfora.
Coping,
mas são uma metáfora. E ali, se ele está só preso, não é uma metáfora. Não, nada.
Ok.
Certo?
Ok.
Pronto.
Carry on.
Depois existe outra teoria.
Uhum.
Que é, ok, vamos ser mais específicos, que é tudo antes do momento em que, tal como ele tem aquelas confabulações, certo?
Sim.
E então ele está a olhar pela janela e está silencioso, e se calhar toda a cena do ambulância, ele sair e ser recebido como um herói,
pronto,
se calhar isso não aconteceu.
Mais facilmente eu teria alguma descrença quando isso aconteceu.
Pronto. Tipo, eu quando vi, assumi que, ok, isto é real e pronto.
Ok.
Certo? Mas...
Para depois ter um corte e ele estar imediatamente
tem um corte e tu pensas, bem, se calhar aquilo foi uma fantasia, não é? Tipo, porque condiz com as outras fantasias, que é sempre sobre ser validado.
Sim.
Sempre
sim,
sobre.
Sim, sim.
O outro é o pai dele, pai, figura paternal dele, a Zazie é a namorada dele, não é? Tipo, ri-se das piadas.
E agora encontra uma comunidade que o
ele encontra uma comunidade que ele finalmente tem o público. Que é, ou seja, ele ajusta as suas expectativas para a realidade, né?
Certo,
tipo,
certo.
As juntinhas e o público possível, e ele ser recebido como um herói e está ali a dançar. Né? Portanto, pronto, acho que isso é interessante também. Se aquilo na verdade não ter acontecido e ser uma espécie de mais uma fantasia de validação que ele tem.
Sim.
E depois, no fim, eles dão a entender, portanto, ele sai da sala, portanto, há um corte, ele sai da sala, e depois, disseram-me isto, eu não consegui verificar, que é a primeira pegada não tem nada, mas depois a segunda e a seguir tem sangue. Certo? O que dá a entender que se calhar isso foi uma fantasia, porque eles dão a entender que a pessoa com quem ele estava a falar matou. Certo? Ou a psicóloga, certo, whatever, certo, com quem ele estava a falar, uma outra psicóloga que eles arranjaram.
Sim.
Porque no fim é só tipo ele, tipo a música, começa a música ali e ele a fugir dos orderlies, não é? Dos enfermeiros da Arkham Asylum, okay, com sangue.
Certo?
Pronto.
Okay.
A rir-se. Okay. E a cena toda aqui é que tu pensas, bem, mas isto é em 81, o Bruce Wayne tem tipo 8 anos nesta altura, supostamente. Uhum. Agora vai ser o Robert Pattinson,
uhum,
não é? Ainda por cima. Por um lado, o meu cinismo diz, este filme fez este catrafado a dinheiro, acabei por não dizer o coisa. Então, antes de falarmos do que é que acontece a seguir, vou só dizer o grande twist. Motins, certo? Era isto que eu queria dizer,
okay,
antes. Motins. O que é que está acontecendo antes dos motins? Os pais e o Bruce Wayne saem do cinema.
Ah, ok.
Certo? E mais uma vez...
Mas... Certo? Ok. Vou só dizer que, sim, de todas as coisas que foram shoehorn, essa... Eu tolero.
Pronto. Mais uma... Pronto. Mas eu vou dizer assim. Não. Tipo, mais uma vez... Tipo, eles saem... Não, mas é tipo... Ok, está justificado.
Acho que é assim.
Que é tipo... Até dá uma justificação que é tipo... Ah, porque eles foram para um beco,
coisa. Sim, sim,
porque a rua está a ter um motim.
Cheia de gente.
E eles são ricos. Sim. E tipo, se calhar.
Não é uma coisa melhor.
Pronto, tipo, e eles passam por um tipo com uma máscara de palhaço.
Uh-huh.
Certo? Ah. Pronto, e no primeiro Batman, o.
Sim, sim, tinha sido enviado
era,
pelo.
Não, era o mesmo Joker. Era o Joker. No primeiro Batman, o do Tim Burton.
Ah.
Certo? Ele é o Joker. O Joe Chill, não é? O tipo que mata os pais.
Sim, sim, sim.
É o Joker. Pronto.
Sim.
Aqui é tipo um gajo com uma máscara de palhaço. Tipo, vê-os a passar, vai ao palco de luto. Podia acabar aqui, porque tu já sabes.
Sim, já sabes. Sim, tu já
viste tantas... Mas não. Pérolas, tiros, a criança...
Mas acho que eles estão a tentar fazer isso para apanhar as pessoas que só estão a começar a ver agora e sabem que vai ter a continuação, como tu imaginas que vai ter.
Porque sim, mas é assim, número um, quem é que não sabe que isto é a história do Batman?
Não sei.
E número dois, tu sabes que isto é a história do Batman? Quantas vezes mais é que tens que ver esta cena? Pronto, foi mais uma vez.
Disseram que a mãe se chamava Martha? Alguém gritou
Martha? Sim, não, isso não aconteceu.
Pronto.
Nem mencionaram. Mas, ok, então agora quero falar do que é que acontece a seguir, certo? O que é que pode seguir neste, okay. O que é que isto quer dizer para o universo DC, se quer dizer ou não.
Certo.
Este filme foi-nos vendido como um filme standalone do Joker, como está isolado, por isso é que o Joker, e supostamente o Jared Leto até tinha estado muito triste, porque não tinham dado continuidade ao Joker dele, porque ele investiu em
Jared Leto é a única pessoa que ficou
Joker.
Triste.
É o pior Joker.
Iremos a isso porque vou-te naturalmente pedir um ranking dele, mas ele é a única pessoa que ficou com pena de não dar continuidade a esse Joker. Eu sinto que...
Vá acho lá. Que toda a gente estava ok.
Vá lá, é horrível.
Sim, não, ninguém quer esse Joker. Bem, então... dito isso, certo? Eu acho que... não há maneira de isto ficar por aqui. Certo? Este filme teve tanto sucesso, tanta pegada cultural, tanto, que se calhar alguma será esquecida. Acho que o filme...
É como estás a dizer, quando as críticas ou quando
passar, sim, quando isto acalmar e se calhar ver. Ainda vamos ter outra vez falar do filme quando vier os Oscars, porque eu acho muito provável que o Joaquin Phoenix seja carregado até ao Oscar com isto. E vai ser curioso porque é a segunda vez, acho que é a primeira vez que uma pessoa ganha, que duas pessoas diferentes ganham um Oscar pela mesma personagem.
Pronto, isso é muito interessante.
É interessante, certo? Sim. Mesma personagem, geralmente, não é?
Sim, sim.
Pronto. Ou por duas interpretações da mesma personagem. Pronto, vamos por aí. Para mim, lá está, sendo cínico em relação ao Hollywood, este filme fez tanto sucesso que é impossível isto ficar-se por aqui, certo? Há um problema logístico básico, que é este Joker tem pelo menos mais 24 anos
do que o Batman.
Okay? Não é que nós não tenhamos já visto Jokers velhos,
sim,
antes,
como?
Não é?
Sim.
Pronto, se bem que este filme está colocado genericamente em 81,
uhum.
Portanto, já passaram 40 anos. Portanto, este Joker teria 70 anos em 2020.
Ok.
Ok?
Certo. Pois. O próximo, ou seja, aquilo que o Robert Pattinson vai dar vida a este Batman é passado nos tempos...
Não sabemos. É um filme, supostamente, é no, em Arkham ou whatever, é o filme do Matt Reeves, acho eu, ainda. Não sei se está sempre em fluxo.
Uhum.
Mas não sabemos, certo? Pronto. E há a questão de... há uma explicação que dá para encaixar isto tudo sem realmente... ou seja, dizer que este filme é real sem... sem ele ser o Joker.
Ok.
Certo? Que é... Tu até podes dizer que o Joker do Suicide Squad é real, simplesmente, tipo, houve estes motins.
Sim.
E então é tipo
ele um símbolo... Dos que surgiram. Sim, o palhaço continua.
O palhaço torna-se um símbolo... E o Joker é tipo uma espécie de... O Coringa. Torna-se uma espécie de título... Ou, sim, tipo, que criminosos ou que agentes do caos,
sim,
podem ter. E isso justifica... E nos cómics tens uma storyline que é um bocado assim, que é, na verdade, existe mais do que um Joker. O que explica porque é que eles às vezes... Tipo, porque como é completamente homicida e não é tipo... Eu faço partidas! Não é? Tipo, ó, toma um choque, Batman! Não é? Tipo, pronto, e eu até tomo um choque, morre! Tipo, pronto, são coringas... Que aconteceu porque havia censura nos cómics e depois deixou de haver censura nos cómics, não é? Pronto. Mas estava a dizer...
Tive só uma curiosidade, visto que tu foste mesmo ao cinema e o meu legendado é português. Sim. Quando ele diz look at this Joker, o que é que dizem as legendas?
Não
dirão,
é,
olha, tipo, para este coringa. Ah, sim, se a IMAX tu olhares para as legendas, não estás a olhar para o filme. Ok, é justo. Pronto, tinha essa curiosidade.
Mas,
se as pessoas quiserem satisfazer exatamente a curiosidade,
façam nos comentários YouTube mal para ver.
Obrigado.
Portanto, podem lá deixar os comentários. Pronto, o que é que... pronto, e disto aqui, portanto, há uma hipótese de tu dizer, simplesmente vai havendo outros Jokers.
Certo.
Certo?
O que liberta este...
Sim, e tu podes até ter uma espécie de twist de... tens um filme do Batman em que ele derrota um Joker e depois...
Exato.
Começas, tipo, cena pós-créditos, começas a ter tipo o riso do Joker e é o Joaquin Phoenix mais velho,
uhum,
na prisão.
Ok.
E depois pensas, ah não, afinal é o Joker a sério. Só que eu acho que este Joker não é tipo um grande desafio.
Sim.
Tipo o Joker original.
Para as armas que o Batman consegue... Para aquilo que o Batman consegue ter e fazer, pois não é. É derrotável pelo... Apenas...
É que a questão é, tipo, lá está. É. Exato. Ele é derrotado por crianças, não é? Tipo...
Sim, mas é uma pena. Sim. Mas lá está isso. Tu sentiste... Pronto, chegas ao fim. Ele tem toda aquela viagem e, sem dúvida, em momentos como quando apontaste as exibits, o filme não está a pôr do lado do Joker. Está a pôr do lado dela.
Mais ou menos.
Tens pena dele. Acabaste
sim,
o filme.
Sim, ok. Então vamos falar sobre isso. Porque eu acho que o que eu acho muito diferente neste filme dos outros filmes E é o problema entre aspas, de fazer um filme de origem sobre o super vilão, que é das duas uma, ou ele deixa de ser um vilão, tipo o Venom, ele deixa de ser um vilão e passa a ser um anti-herói, é, ou Punisher, ou whatever, tipo, não é um vilão, é um anti-herói.
O Spawn, porque eu tinha falado do Spawn.
O Spawn?
Obrigada.
Mas Spawn não, começou como um herói, não é? Tipo, também, o Punisher de Smith. Pronto, e então, aqui, o problema aqui é, por exemplo, quando tu apresentas um vilão, muitas vezes, numa história normal, é uma filosofia um bocadinho diferente, que é, esta ideia aqui é, neste filme, é que o teu background cria a tua, dá-te as razões...
Justificam, sim, aquilo que te tornas...
Ou seja, e de certa maneira... ou seja, ele sofre tantas coisas, isto é tipo um calvário, certo? Ele é assaltado uma vez,
é tipo
bullying no trabalho, a mãe também está pronto para mim, ele
ralhado perde pelo
ralhado pelo Thomas Wayne também, tem uma cena que é ralhado pelo Thomas Wayne e pelo Alfred. E ao mesmo tempo, pá, depois é despedido, é atacado mais uma vez, tipo, mata, pronto, descobre que a mãe mentiu-lhe a vida toda. Sim. Certo? E, por exemplo, a primeira vez que ele mata é a
alta defesa.
A segunda vez que ele mata, que é o mata a mãe, certo? Tipo, na cama do hospital, ela teve tipo um AVC ou assim. A segunda vez que mata a mãe é tipo depois de saber a verdade, certo? E é tipo, ok, já não é autodefesa, mas é tipo um passo a seguir, tipo, esta pessoa magoou, de certa maneira, destruir-lhe a vida.
Certo. Certo?
Não, porque ela tipo, batia ou deixava o namorado bater nele, e é por isso que ele é assim.
Sim.
Mas, pronto, e ela já está um bocado moribunda, tipo, teve o AVC, pronto, está um bocado. Pronto, e ele mata, certo? Portanto, é tipo justificado, mas ela está um bocado em defesa. É, pronto,
sim, está
justificado o estado mental, mais ou menos. Pronto, a terceira pessoa que ele mata é o tipo que causa com que ele fosse despedido. Porque lhe deu a arma. Certo? O outro palhaço. Mas é o outro palhaço é tipo um bully super racista.
Ah, okay.
Super... Pronto, é tipo.
Então está ok.
Sim, exato. Portanto, mas... todos estes gajos são bem justificados. O penúltimo, o host, o que não é o Rupert Topkins, isso é a personagem do King of Comedy. Pronto, essa personagem é tipo. Ele estava-se a aproveitar dele, estava a gozar com ele.
Sim.
Certo? Tipo, ele não estava a ser. Pronto. Só que depois já é um bocado de quase. Narcisismo, certo? Porque ele também tipo, ele tem uma relação parasocial com ele, o outro não lhe deve nada. E eu digo, ok, se calhar eles tentam justificar mais ou menos, mas estás a ver, mas é cada vez menos.
Sim, vai ser
tipo autodefesa e é cada vez mais. Sim, exato, e é cada vez mais.
Pronto, sobre. Agora, eu acabei de dizer que era a lógica de Breaking Bad, mas o que aconteceu comigo, e quero acreditar com mais gente, não sei, eu tive até ao fim a defender as ações horríveis do Walter White.
Yeah.
Tipo, está no título da série que o que ele faz é literalmente Breaking Bad. Mas eu continuava, não, mas ele tinha razão, porque eu não me conseguia separar do professor de química que tu encontraste no início. E então, de que forma é que. Aquela pobre pessoa, quase desempregada...
Mas eu acho que é um bom paralelo, que é... Ele é um professor que foi, tipo, lixado pelo parceiro...
Não é? Sim, roubou-lhe a ideia...
Ou seja, portanto, ele foi lixado pelo capitalismo.
Certo.
Ele tem um filho que é de tem necessidades especiais, tem uma vida muito difícil para além do que seria expectável. E, finalmente, ele arranja uma coisa, que ele é bom, certo? E que causa imenso sofrimento a outras pessoas, não é? Tipo, drogas, não é? Naquele contexto, certo? Mas é tipo, ele está só a ser uma espécie de tipo, bom capitalista dentro daquele contexto, não é? Tipo, ele arranjou uma coisa em que ele é muito bom, certo? E a escolha dele era ser miserável ou ser criminoso e conseguir assegurar tipo, um futuro para a família.
No início.
Pronto. Não, depois gosta, não é?
Exato, pronto. Mas sim,
é, tipo,
mas sim.
Mas pronto. Mas que é um bocado também, se fores tipo, o Wolf of Wall Street também é tipo, a sociedade mete numa posição um bocado.
Ai possível. Não, eu não consigo
não.
Ter empatia. Ou seja, o
não, tem menos empatia.
Ele é desestável tipo, sempre.
Não é? Sim. Mas a questão é, aquela visão que ele tem é a visão que lhe foi imposta pela sociedade. No sentido de,
sim,
tu tens que ser ruthless, tens que competir com toda a gente, tens que fazer montes de dinheiro.
Pronto.
Isto é o que tu queres. É tipo, esta vida é que tu queres.
Sim,
sabes?
Sim.
Pronto. E o, estás a ver? Ou seja, no sentido em que, nesse aspecto, também é, uma, é tipo vendido um bocado, como ele não tem nenhum sentido de comunidade, tipo, ele perde a única ligação ao mundo que ele tinha, que era a mãe, o Joker, certo? Como ele perde isso, e perde até a sua própria, tipo, perde as duas fantasias que ele tinha, não é?
Sim,
tipo,
sim,
a fantasia
sim.
da namorada e a fantasia da figura
da
paternal, das duas figuras paternais, o Thomas Wayne e coisa. Portanto, sim. como ele perde todo e qualquer tipo laço com a realidade, por isso é que ele se torna completamente nihilista, egoísta, tem estas
ilusões
de narcisistas, certo? Pronto. Tanto que já vi pessoas dizer que, tipo, ah, se fores a ver, nenhuma da violência que ele faz está realmente relacionada com mental illness, certo? Uhum. Não é tipo, todas são justificadas, sabe? Uhum. Tipo, todas são, tipo, não são tipo, ah, teve um surto psicótico e foi fazer qualquer coisa. Não, é, tu, tipo, se aquela personagem não tivesse coded insane, tu dirias, ah, isto é só tipo uma pessoa que o broke bad, certo? Tipo, é só uma pessoa que coisa. Ah, isto é outro dos pormenores, que é, deixam de dar medicamentos porque... Deixa de ter assistência social, não é?
Portanto, certo,
deixa,
certo.
Isso é tipo um plot point para ele também ir...
Enquanto que é uma crítica aos cortes, às coisas.
Exatamente, é uma crítica a fazer cortes no Estado Social e tipo a políticas austeritárias.
Woker.
Woker. É o Woker!
Pronto. Marketing.
Vamos ter o título.
Ok.
É o Woker. Amazing. Isso é que temos aqui ainda.
Pronto, eu estava a perguntar simplesmente se tu, ao longo do filme, tinhas se tu acabavas do lado dele, se fizeste a viagem com ele.
Não, okay. Não, estás a ver? Precisamente, porque precisamente as motivações dele são egoístas.
Certo.
Estás a ver? Tipo, são narcisistas, no fim.
Justifica-se.
É, no início tu percebes que é coisa, mas depois ele, tipo, ele nem sequer já não está a direcionar,
certo.
Sabes? Tipo, a quem causou, tipo, não vai ele matar o Thomas Wayne ou coisa. Não, ele vai matar um gajo que ficou na fantasia dele, no caminho da fantasia dele, de ter uma figura paternal que só existe na cabeça dele,
okay.
e de ser um cómic de stand-up incrível. Pronto, portanto... E depois, no fim, mata também, possivelmente, está implícito, mata também uma psicóloga no... Coisa que
vais
já...
descobrir, sabes que no próximo vais descobrir que era a mãe da Harley Quinzel.
Acho que...
A avó da Harley Quinzel.
Era negra, portanto, se calhar...
Ei.
Adotiva, mãe adotiva, foi assim que eles justificaram
sim,
o Fantastic Four.
Pronto.
Sim, Fantastic.
Ok, eu ia te perguntar então, podendo ser um pouquinho ingrato para alguns, rating de Jokers.
Ok, deixa-me só pensar se eu não quero. Podemos finalizar isto. Acho que isso é uma boa maneira de finalizar.
Ok.
Tem que ser live action?
Eu estava a pensar nisso assim. Assim
então, eu vou meter os vários Jokers.
Sim,
então.
sim.
Pronto, mas então. O banda desenhada, isso são muitos.
Pois, mas há alguns dos favoritos.
Tá, tenho que pensar.
Só sabemos que começamos no Jared Leto.
Jared Leto é claramente
o
baixo.
Crescemos.
Sim. Ok, mas então eu... Só para concluir então
sim.
aqui, lá está. Eu acho que o filme, precisamente, se não tivesse estes tie-ins com o universo DC...
A preocupar-se, sim.
Foi assim que o Bruce Wayne perdeu os pais.
Mas se calhar, eu não sei até que ponto... Quando
mas as pessoas não iam ver o filme, se fosse assim. Esse é que é o problema.
Quando pessoas estão a escrever também este filme, a tentação que têm de fazer todos esses winks constantes...
Exato. A questão é, tu tens a oportunidade de filmar a morte dos pais do Bruce Wayne.
Sim.
Não vais fazer...
Exato.
Pronto, e os supercuts precisam de ser atualizados. Estas pessoas que fazem supercuts das mortes dos pais do Bruce Wayne precisam de trabalho, não é? Tipo, acho que isso é importante, tens razão. pronto, ok. Em geral, tipo, eu acho que o filme é bom, mas é de facto... Devia ser standalone.
Uhum.
A minha aposta cínica, estou disposto a perder, não interessa. A minha aposta cínica é, isto vai ter um tie-in em que tipo, os Jokers vão ser inspirados por ele, aquela máscara vai aparecer outra vez... O Joker, whatever, que aparecer, são tipo qualquer pessoa pode ser o Joker.
Foi a
ou ele anda a puxar cordelinhos por trás para transformar as pessoas em Jokers.
Mas ele tem a capacidade
não.
de puxar
esse é que é o problema.
Isso,
esse
não,
é que é o
não tem esse lado
não.
do Maquiavélico.
Mas isso é como o Rocky, certo?
Okay.
Tipo, o primeiro filme do Rocky é um filme super sério sobre um tipo que é tipo Down on His Luck e é um drama familiar de ele, tipo, ele vai tá a levar pancadas e ele está a ser levado. Isto é tipo uma espécie de. Ele não é suposto ser um contender, não é? Tipo, ele é suposto ser uma espécie de desafio pronto, para manter um certo campeão, o Apollo Creed, não é?
Sim.
E ele nem sequer ganha, não é? Tipo,
sim, portanto, sim.
O filme é um drama e é um drama muito bem feito. E o Stallone ganhou, precisamente no ano do Taxi Driver, ele ganhou, o Stallone ganhou um Oscar de melhor guião.
Okay.
E eu concordo que ele é melhor do que o do Taxi Driver.
Ok, e é este o statement quando vamos
sim, para mas pronto. Não, mas isto era só para, para dizer isso. Mas estás a perceber, o que eu estou a dizer é que tens visto esse primeiro, e depois, tipo, no terceiro, sim, há, tipo, um robô e há o Hulk Hogan, e, não é? E é tipo, agora vem os russos no quarto, não é? Tipo, e há uma caricatura, sim, não é? Estás a perceber, tipo, isso acontece com estes filmes, o primeiro é sério. Não é? E é tipo. E depois teve um sucesso enorme e, tipo, e o segundo já é para um público generalista.
Certo.
Se divertir, whatever. Okay. Portanto, quando depois o Joker vier a seguir, tipo, eu acho que vai ser adaptado para. Sabes? Para um Joker mais comic booky.
Ok.
Sinto eu. Nem que eles digam que simplesmente isto foi a verdade e depois então se calhar não há relação nenhuma e o novo Joker simplesmente tem uma ligação qualquer ao Joker do passado. Porque. Eu acho impossível que não haja, sabes, um cash-in nisto. Tipo, acho que o pior das hipóteses é tipo Joker 2, certo? Que é, pronto, agora nos anos 90, não é? Tipo, pá, acho que isso era a pior hipótese. Porque nem sequer sei que filme é que seria esse.
Se fosse 84, apanhava o Wonder Woman. Duvido que, mas era mágico. Wonder Woman
vai ser, 84.
Muito colorido, muito. Ei, é só andar 3 anos à frente, 3 anos à frente. Fiquem atentos, 5 de junho de 2020, quando for o filme sendo.
Cá estaremos para falar. Pronto. Estás convidada?
Sim. Pronto, sim. Para ver se máscaras de palhaço aparecem alguns.
Yep. Isso okay. É. Muito pronto. Bem.
Então, eu gostava de acreditar, eu não tendo visto o filme, portanto, o que é que eu sei sobre o que quer que seja, eu gostava que as coisas, algumas coisas, simplesmente ficassem e não fossem pegadas para mais. E
para
não estou, pronto, não estou a falar de. Mas, e no entanto, eu também sou a pessoa que diz, sempre que as pessoas se queixam de reboots ou assim, eu sou a pessoa que diz, ok, isto de existir não estraga nada à obra original.
Verdade.
Pronto.
Então,
tu falavas no Prometheus, o problema
da separação. Sim, eu sinto que esses filmes não só não enriquecem o coisa, eu acho que é isso, é só tipo, para mim seria um filme melhor se não tivesse sido um filme do Ellen. E este é capaz de ser um filme melhor se não tivesse sido um filme do Joker.
Mas não estás num mundo em que tu não consegues fazer um filme com uma história de um palhaço.
Uma história independente.
Pronto, de um palhaço.
Se tu fizesse isto, as pessoas iam fazer paralelos com o Joker, sempre. Ou seja, iam comparar elas.
Exato, a não ser que lá está, eu volto a dizer, se ele fosse um mimo, pronto.
Mas a cena do Thomas Wayne, se ele fosse um mimo, ok. A cena do Thomas Wayne e do Bruce Wayne, ou seja, isto já não é tipo uma história diferente, em que isto é uma história Vertigo, em que estamos a interpretar um Joker adulto, um universo alternativo realista. Não, isto é um universo.
Sim, eles estão.
Batman. Aquela criança vai se transformar no Batman, certo? É o que o filme está a dizer.
Sim, sim. Mas se calhar o seu grande medo não são morcegos e é pessoas a meter a mão na boca.
São palhaços?
Não, pessoas que metem a mão na. Exato, os pulgares nas suas bocas. Ele vai ser o Thumb Man.
Ele vai tipo. Não, ele não usa pulgares. Tal sim. Como o Batman usa pistolas, portanto este Batman não
usa. Não usa pulgares, sim. É muito difícil pegar em coisas.
Ok. Jared Leto.
Ok.
É o mais baixo.
Sim. Baixíssimo. Breaking Bad, certo? Este seria o Jared Leto que se meteu com o Blue Sky. Sim.
Sim. Portanto, quem é que nós temos? É o Jack Nicholson, é o Heath Ledger e agora o Joaquin Phoenix. Mark Hamill, para mim, acho que.
Mas eles os anos em pronto.
Sim. Tens os dos jogos. Que depois às vezes a Mark Hamill, às vezes é outro ator, tipo verdade, Troy Baker.
Eu não me lembro quem é que fazia no Batman Brave and the Bold. Não me lembro.
Pois.
Aí, pronto, fui, sempre liguei muito mais
a Sherlock Holmes. É sempre o Joe DiMaggio. Não, o Joe DiMaggio é o Aquaman.
Outrageous.
Outrageous! não, mas pronto, e dos cómics, eu acho que não consigo encrocar porque os cómics têm muita coisa. Acho que aquele em que ela se parece tipo um fantasma, esse é o pior de todos.
Isto é uma coisa.
É tipo um. Depois era treta, mas era tipo, na verdade, sempre existiu um Joker desde a fundação da cidade de Gotham. Estás a ver? E é tipo um fantasma que vai assombrando.
E chamam a Mystery Machine e depois
eles tiram a máscara. Sim, na verdade era o. Sim.
Pronto.
Sim, pronto. É uma. Bueno, não vou contar com os dos cómics porque acho que não consigo. Mas eu acho que seria Jared Leto, Jack Nicholson, Joaquin Phoenix. Não, tenho que pôr o Mark Hamill abaixo. Okay. Apesar de eu adorar. Eu adoro o do Mark Hamill, mas acho que é uma performance diferente. Mas acho que eu gosto mais do que o Joaquin Phoenix.
É justo?
Sim, eu gosto mais. E depois o Heath Ledger. Não, acho que o Mark Hamill é o preferido. É tipo tal como o Batman.
Mas não notam como o Mark Hamill começou ali um bocadinho. Acho que a subida cada um.
Não, porque eu acho que as pessoas. Porque eu acho que para mim é o mais icónico. Estás a perceber?
Mas é isso, acho que é a vantagem. É o que é que fica.
Sim, eu acho que é tipo a vantagem do. Porque podes dizer, ah, esta performance tem muita nuance. Mas aquela performance consegue ser várias coisas. E a vantagem de fazeres uma série, por exemplo, o Breaking Bad também é uma personagem com mais dimensão do que a personagem no filme.
Tens mais tempo a contar a história.
Aprofundas, são camadas, sim, não é? Tipo, estás-te a lembrar, tipo, isto aconteceu na temporada 3.
E é uma coisa que continua, enquanto que o filme implica, o intervalo entre filmes, regra geral, implica que houve algum salto.
Sim, tal como Batman, tipo, o pior é, obviamente, o Christian Bale. Depois é o Val Kilmer.
Mas, bem, eu ia dizer isso, mas o facto é que ele tinha mamilos, que era.
Depois é o George Clooney.
Okay.
George Clooney está acima do quê? E depois é o. Como é que se chama? O Michael Keaton.
Sim.
E finalmente é o Kevin Conner, é o melhor. Pronto.
Alguma audácia para onde é que queres adivinhar que o Robert Pattinson vai ficar?
Eu acho que vai ser incrível. Eu acho que ele é tipo...
Lembra-se o que aconteceu com o Heath Ledger. Yeah. Sendo que eu sempre gostei muito do Ten Things I Hate About You. Foi incrível.
Sim.
É o Taming of the Shrew, ok? Sim. É Shakespeare, mas pronto. E ele fez um Heath Ledger incrível. E porquê que deveria
ele ficar? Fez um Heath Ledger incrível.
Fez sim, a verdadeira personagem é ele achar que... Achámos que ele é só um loirinho, que depois faz o Night's Tale e depois... Acabou de ver, pá, incrível. Mas, e o Robert Pattinson tem direito a fazer isto?
Não, eu acho que ele...
Já vi alguns filmes dele que não...
Sim, mas ele tem feito uma carreira indie em que está a fazer coisas diferentes.
Sim.
Tipo, a própria Kristen Stewart também está a ter uma carreira em que está a fazer filmes diferentes, não é?
Charlie's Angels.
Dois, agora também, vai acontecer. Fantástico. Está
com...
Sim.
Sim.
Sim, mas, por exemplo, eu acho que... Lá está, acho que o do Heath Ledger é bastante bom pelo... Tipo, a voz que ele arranjou...
Foi muita coisa. E tem muito jeito de trajetos.
E é, tipo, realista. Ou seja, em que eles aperceberam-se que... A cena dos scars, não é? Tipo, eles aperceberam-se que não é importante a origem.
Sim.
Que é o que tu quiseres. Tipo, não entendi que ela se calhar foi militar, se calhar alguma coisa. Mas, pronto, eles dão essas histórias todas. E, ao mesmo tempo... é super imprevisível, certo? E essa é que é a coisa, tipo, a cena do lápis e de pôr a arder o dinheiro.
Sim.
Tipo, mas isso é escrita, isso não é necessariamente a interpretação dele, mas eu acho que estamos a contar com tudo, não é?
Sim.
E o problema deste é que eu acho que ele não está assim tão alto, porque ele não é o Joker. Aquilo não é o Joker.
Sim. Não é o Joker, exato. É uma.
É um Joker.
Uma versão mais. Débil, mais fraca, frágil.
Sim, exato. Pronto. Lá está, foi. Acho que é isso. Eu acho que como Joker e como filme de super-heróis e afins. Eu acho que não é muito bom. Eu acho que, tipo, como filme arte, não é tão profundo quanto o próprio filme acha.
Mas para ver uma boa interpretação do Robert.
Mas eu acho que é uma boa interpretação. Acho que o próprio filme está bonito. Eu acho que a mensagem está... As mensagens estão bem conseguidas. Okay. Certo? Este tem a melhor mensagem de todos os filmes, que é, tipo, os ricos são maus. Pronto.
Sim, sempre sabemos.
Sempre sabemos.
Pois tu isto patrocina-nos.
Sim, ricos têm dinheiro. E nós passamos a dizer que ricos são bons.
Sim.
Pronto. Entretanto... portanto, olha, digam-nos o que é que acharam do Joker. Eu se calhar vou levar hate, não sei, por causa disto, porque as pessoas gostam do Joker, tipo, gostaram deste filme, e ainda bem que gostaram. É bom quando as pessoas gostam de filmes. Portanto, eu fui Guilherme Trindade, podem me encontrar @sexogratuito, TWETO, no Twitter e no Instagram agora.
E eu fui Ingrid Sousa.
Sim.
E podem me encontrar como Magnólica no Twitter e no Instagram também.
Pronto. Ao mesmo tempo. Também, portanto, temos Hora dos Heróis, também está no Instagram agora, na página do Facebook, portanto, por favor, sigam. E não se esqueçam, e a mesma coisa com o podcast, podem subscrever.
Recentemente, no canal da Hora dos Heróis, colocámos as entrevistas que foram dadas na Comic Con.
Com o Greg Tocchini e com o Manuel, com uma qualidade de som...
Interessante.
Mas a conversa vale a pena, especialmente o Greg Tocchini, tipo, acho que é uma conversa ótima, que infelizmente não conseguimos ter toda, mas... Vale muito a pena, um grande bem-aja a todos os que conseguimos falar, tipo, nessa altura.
Sigam Horas e Horas no Instagram.
Sim, e portanto não se esqueçam também de subscrever ao Mal Perder e de deixar likes, essas coisas todas, e comentarem e deixarem-nos perguntas, que apreciamos sempre muito.
Sim.
Portanto, tu queres dar o teu melhor riso de palhaço?
Eu estava a pensar justamente agora, dizer, eu não vou rir, isto não vai acontecer. Sim. Portanto,
então eu vou dizer: sejam palhaços! Não sei, isto foi mais vilão. Não, tem que ser um. Bozo.
Eu espero que as pessoas consigam cortar isto para fazer disto o seu toque para acordar todas as manhãs.